Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite. Agora sim, foi ungido. Queridos, é um grande prazer estar aqui, podendo, pela graça de Deus, trazer a palavra. É engraçado porque eu lembro quando eu casei, eu cantei uma música para minha amada, tremenda, cheirosa, ungida, santa gata, esposa, Fran, que tá ali atrás. Eu cantei uma música para ela e na hora de cantar, era difícil de cantar. E eu já era ministro de louvor durante 14 anos. Só que na hora de cantar, eu tive grande dificuldade. Eu tô acostumado a ministrar, pela graça de Jesus. Há um mês atrás eu estive ministrando numa igreja. A semana retrasada eu estive em outra. Semana passada eu estive em outra. Ontem eu estive em outra e hoje... Só que aqui, né... Parece que o negócio é diferente, mas glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque eu estava ali atrás e quando veio a Zi e falou aqui, ministrou nas nossas vidas, eu fiquei pensando, cara, o que, que minha palavra tem a ver? Falei, e já comecei, Jesus, agora, ainda dá tempo para o Senhor mudar. Já aconteceu. Dá tempo para o Senhor mudar, mas vai ter que ser praticamente o Espírito Santo sentar aqui do meu lado, pegar na minha mão e fazer escrever aqui. Porque... Só que ele falou um negócio, a Zi falou uma coisa, que é como se o Espírito Santo olhasse para mim e fizesse assim, ó. Tamo junto. Vocês vão entender. Porque eu achava... Mano, não tem nada a ver. A ministração tem nada a ver. Mas na verdade tem tudo a ver. Confesso a vocês que a ministração... O que eu tenho para compartilhar com vocês... Não é lá muito leve. Eu costumo dizer para os irmãos... principalmente o pastor Paulo Friso... Né, até a Lê, ela pregou... Fala assim, gente, ó, desculpa, tá, o pastor Paulo Friso, que né, é um amor, igual o Naná, sabe, amor. Aí eles falam, ó, irmão, me desculpa se eu vou pegar pesado, me desculpa. Mas eu não vou pedir desculpa pra vocês, não. Sabe por quê? Porque é Bíblia. Então, se é que seja o Senhor falando. E eu, aliás, fiquei muito feliz porque essa igreja é a Igreja Cristã da Família mesmo, porque no período que eu cheguei aqui, já veio dois orar por mim, um monte de gente, cara, que Deus te use, que Deus fale com você. Eu tava saindo para aproveitar e tô, né, tomar minha última gole d'água, antes de começar, a Ká me encontrou aqui na saída, ela falou assim, ah, que Deus te use, é você que prega, né? Eu falei, não, dela, ah, como assim? Eu falei, espero que seja Deus, que não seja eu, que se for eu, a gente vai perder tempo aqui. Mas sem mais delongas, eu queria que você fosse até o livro de Josué. Abri sua Bíblia no capítulo 7. Enquanto você vai abrindo e vai achando aí, o livro de Josué, basicamente, ele começa justamente quando Moisés morre, Moisés que liderava todo o povo de Deus, ele morre. E é a hora do jovem Josué pegar o bastão e seguir em frente. E glória a Deus pela galera que fez louvor hoje. Porque a nossa igreja tem gerações e gerações que vão cumprindo o chamado. Então Josué é um jovem cheio de Deus. Ele assume o momento, a posição de alguém que vai... Imagina a cabecinha de Josué, irmão. Josué, é o seguinte, você vai assumir tudo aquilo que Moisés fez antes, tá bom? Beleza? E é engraçado, se você for no capítulo 1, você vai ver Deus falando com Josué, ele repete algumas vezes falando, ó, tão somente seja obediente a tudo que a lei diz. Medita nela dia e noite. E aí, o que acontece? Josué vem, alguns momentos, ele conduz o povo até, atravessar o Rio Jordão, abre, e o pessoal ao redor, os povos, começaram a falar, meu, tá vindo um pessoal doido aí. Os caras passaram no meio do Rio Jordão. Você tem noção o que é isso? Os caras já começaram os joelhos ter comunhão íntima, sabe? Porque é um povo poderoso que vem aí. E aí a fama começou a se alastrar e Josué começa a fazer conforme a lei do Senhor. Pessoal é todo, todos são circuncidados. E aí chega um momento onde eles se dão de frente com a cidade maravilhosa, gloriosa de Jericó. Com seus muros absurdamente grossos, altos, intransponíveis. Meu Deus! E agora, o que a gente vai fazer? Josué busca Deus e dá, sabe, Deus dá toda a direção daquilo que vocês já estão acostumados, as voltas ao redor da cidade e tudo mais. Só que tem um detalhezinho que Deus menciona, e eu quero que você vá antes do 7, no verso 6, no capítulo 6, aliás, no verso 19. Josué 6, verso 19 diz assim: porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. O que, que Deus estava falando? Josué, vocês vão entrar, vão dominar, vão quebrar tudo, vão chutar todo mundo. Só que é o seguinte, isso aí, prata, ouro, itens preciosos, isso aí não toca não. Isso aí vai para o templo. Isso aí vai pro meu templo mais tarde. Tá? Não é para vocês não. Uma ordem bem clara do Senhor. Pois bem, só que o que acontece? Vai no capítulo 7, verso 1. A minha versão diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, é Carmi, não Carmim, tá, gente? Carmi. Filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. O que aconteceu? Deus tinha falado, ó, não é para pegar. E aí o Acã, espertão, falou, mano, tem uma grana aqui, olha que negócio bonito, diamante, ouro, sei lá o quê, vou pegar. Pegou, botou debaixo da blusa, sei lá onde, e levou embora. E Deus, obviamente, viu isso. Sabe, eu deixei de ler a última parte do texto. Foi um homem que cometeu esse pecado. Um homem, Acã. Um único homem. Só que olha o que a Bíblia diz no texto que eu deixei de ler. Textos, capítulo 7, verso 1. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uou! Que culpa tenho eu que saí, treinei, batalhei, vencemos, não fiz absolutamente nada. Que culpa eu tenho daquele irmão ungido de pecado? Eu não tenho culpa. Só que a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ok, continuando o texto, eles conquistaram Jericó, beleza. O Acã ficou, ó, boquinha de siri, de boa. Falou, ninguém vai nem descobrir. Pegou, escondeu na tenda, botou, enterrou, é nosso, é nós. E ficou quietinho. A próxima cidade, a cidade, inclusive o nome sugestivo, chama Ai. Era uma cidade menor que Jericó. Logo, Josué falou, se nós passou o rodo em Jericó, ai, coitada de Ai. Ai pra Ai. Ai, ai, ai. Vai ser moleza. Ó, nem vai todo mundo, hein? Nem precisa ir todo mundo. Vai só esse pessoal aqui, ó. Pá. E mandou. Que aconteceu? Mataram. Morreram. Perderam. Foram derrotados. Josué falou, meu Deus, o que aconteceu? E detalhe, Josué nem consultou o Senhor. Em Jericó, ele consulta a Deus. Mas em Ai, ah, Jesus, Deus, pode deixar. Isso aqui deixa comigo. Isso aqui eu sei fazer. Pode deixar. Aí ele pegou, foi, perderam. E Josué ficou destroçado. Se prostrou diante de Deus e começou, Deus, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E Acã... disfarçando. E ele, olha só, verso 8. Capítulo 7, verso 8, diz assim, ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão e o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Josué estava ali, e agora, Deus, o que vão falar a respeito do teu nome? Ele estava ali prostrado, e sabe o que Deus fala para Josué? Verso 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. E violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, fingiram. E até debaixo da sua bagagem o puseram. É interessante porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Mas enquanto Josué estava orando, Deus fala, para. Para. A gente precisa resolver um negócio aqui. Tem um probleminha aqui. Irmãos, o segredo de Israel... era que Deus era com eles. Esse era o segredo de Israel. Por isso que eles venciam as batalhas. Por isso que eles conseguiram invadir e tomar Jericó. Porque Deus era com eles. Nós cantamos aqui, se Deus está conosco, não há o que temer. Só que, e se Deus está contra nós? Ai. É o que aconteceu com eles. Deus se afastou deles... e eles foram derrotados. E eu fiquei ali pensando, por que que a ira de Deus se acendeu sobre todo o povo, sendo que só um pecou? Sabe por quê? Doutrina da aliança. Nós somos um. Nós somos um. E o nosso pecado... afeta o corpo. Se um membro nosso se machuca, todo o corpo padece. O problema, irmãos, é quando essa ferida é escondida. O que eu quero dizer, e é o tema da minha ministração, são os pecados ocultos. Porque o pecado tem solução, querido. O pecado, você confessa a Deus. 1 João, capítulo 9, capítulo 1, verso 9. Se você confessar o seu pecado, e confessar vem do grego que significa concordar com aquilo que é dito. É como se o Espírito Santo, quando você peca, ele vai lá e te constrange, porque é o Espírito Santo quem constrange, né? Ele que nos mostra, ele que nos revela. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é como se o Espírito Santo olhasse para você e falasse: Fernando, você pecou nisso. E eu tenho que dizer: é verdade, eu pequei nisso. Isso é confessar, é concordar com alguém, ou seja, com Deus. Então, se confessardes os vossos pecados, Ele, ou seja, Deus, é fiel e justo. Fiel porque Ele cumpre. Ele prometeu que perdoaria e cumpre. E justo porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Então a justiça de Cristo está sobre nós. Então Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos limpar de toda injustiça. Mas para isso, precisamos confessar. E uma das coisas que às vezes nós escondemos é algo que a Zi falou aqui. Picuinha. Quando você vem na igreja e vê o irmão e tem aquele, a gente fala, pretinho no coração. A gente brinca em casa com a Fran, quando a gente, sabe, alguém dá um vacilo um com o outro, aí você pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Os maridos sabem muito melhor do que eu, né? Aliás, muito, muito melhor do que os outros. Porque você pergunta pra sua esposa, tá tudo bem, amor? Ela fala, não, tá tudo bem. Você tá ligado. Você sabe que você tá em maus lençóis. Você sabe que a mão de Deus pesará sobre a vossa alma. Você sabe. E você insiste, né? Tá tudo bem mesmo? Eu fiz isso recentemente. Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Falei, vixi. O que que eu fiz? Aí você começa a ver os seus pecados. Aí mais tarde a Fran veio e falou assim, amor, tô com um pretinho no coração. Coração peludo. Mas é exatamente isso, irmão. Eu queria que você, à medida que eu fosse ministrando e falando, que você sondasse o seu coração. Aliás, que o Espírito Santo sondasse o seu coração. Porque não é possível a gente se chamar Igreja Cristã da Família e ter pretinho no coração com o irmão. Não é possível, nos corredores, a gente falar, mas o pastor lá... mas fulano de tal? Mas o líder fulano XYZPTO? Né? Não é verdade? Concordo? Você até começa a engrossar. Já começa a quase virar a mãozinha pra trás. Não é possível, irmão, que a gente seja hipócrita a esse ponto de chegar e cumprimentar o irmão, a face do Senhor. Posso orar por você, impor as mãos fechadas em você, ungir com óleo fervente? Será que você tem alguma coisa contra algum irmão aqui dentro? É pecado oculto, porque a Bíblia manda você amar. Ou seja, eu já até me coloco no páreo aqui. Se você tem algo contra mim, irmão, problema teu, sabia? Porque Jesus manda você me amar. Me ame. Ah, Fernando, mas você tem uns negócios, então fala pra mim, pra que eu melhore. Fala comigo, ora comigo. Quem me conhece mais intimamente sabe, eu adoro levar pancada, irmão. Porque me amadurece. Porque me leva para frente. O próprio pastor Paulo sempre fala, elogio, legal, valeu, 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 valeu. Mas crítica é bom. Só que a crítica que é feita diante com amor. Ei, ó. Fernando, leva a mão, não, mas tem um bafo do caramba. Ah, tá bom, irmão, vou começar a fazer igual a Leni, comprar chiclete e sempre mastigar chiclete. Eu vou melhorar, irmão! Só que enquanto você não falar isso, não que, aliás, não que a Lê tenha bafo, hein, gente, pelo amor de Deus. Eu, não me põe em maus lençóis. Não é. Ó, e eu posso falar da Lê, que a Lê é minha mãe. Eu posso brincar com a Lê porque é minha mãe. Mexe comigo pra você ver. Então, querido, será que você não tem alguma coisa aí no seu coração? Será que não tem, sabe? Será que você não está sendo Acã? E o problema é quando você tem pecado escondido, você começa a ficar duro. Você começa a ficar enrijecido. Você começa a ficar sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos une. E se você é aquele que não traz essa união, irmão, o Espírito Santo não pode estar em ti. Como você pode amar um Deus a qual você não vê, se você não ama um Deus, um irmão, um amigo na qual você vê? A gente não pode ser hipócrita, irmão. A gente não pode se enganar. Esse é um dos pontos. Pode ter algum outro pecado no seu corpo. Irmão, eu não sei você, mas hoje eu já pedi perdão várias vezes para Jesus. Senhor, tem misericórdia, vacilei aqui. Senhor, me perdoa aqui. Direto. Eu vou ficar carregando lixo? Eu não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Só que para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar. E me esvaziar é tirar o pecado, é excluir o lixo, sentimentos contra irmãos, desejos pecaminosos. Eu preciso, sabe? Gálatas 2, capítulo 20. Morre, irmão. Está muito vivo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, na fé. Eu vivo por amor a Cristo, que me amou e morreu por mim. João 3, 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que tamanho você está, irmão? Ah, não, mas a minha justiça, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu tenho a razão, ele tem que vir até mim pedir desculpa. Eu te pergunto, você quer ser igual a Jesus? Sim, eu quero ser igual a Jesus. Pois bem, então eu te pergunto, será que Jesus, entre Jesus e a sua noiva, que somos nós, quem foi atrás um do outro? Nós que fomos até Cristo? Ou ele que veio e morreu por nós? Quem é o culpado? Jesus? E por isso ele vem até nós e morreu? Não. É a gente. E ainda assim ele deu a sua vida por nós. Você quer ser igual a Jesus? Então, ainda que você tenha razão, como o próprio pastor Paulo sempre diz, escolha amar. Ah, não, mas espera aí. E o meu orgulho? Morra. Você está muito vivo. Abre mão. Porque só assim o Espírito Santo vai te encher. Sabe quem também tinha um pecado escondido? E ficou um bom tempo. Davi. Homem segundo o coração de Deus. Olha o naipe do cara. Homem segundo o coração de Deus. E o cara escondeu o pecado. É interessante essa história de Davi, porque se você for, por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 1, até, e vai seguindo, não lendo, mas aquele título, sabe, de cima de capítulos, você vai encontrar títulos mais ou menos assim. A vitória é, Davi é coroado rei. As diversas vitórias de Davi. Davi vence os filisteus. Davi vence não sei quem. A misericórdia de Davi sobre os filhos de Esaú. Nascem mais filhos de Davi. É só vitória. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só vitória de Davi. Você fala, Davi era o bichão mesmo. Davi, é lógico que tem que ser o homem segundo o coração de Deus. Olha aí. Só que você começa o verso, o capítulo 11. O texto diz assim: no tempo em que os reis saíam a guerrear, Davi ficou em casa. Como é que é? No tempo em que os reis saíam a guerrear, Davi ficou... Davi não era bobo da corte. Davi era rei. Por que ele não foi? Porque ele falou assim: eu tô tão bem. Eu não preciso ir. Porque, né, afinal de contas, Deus é sobre mim. Sou espiritual. Eu tenho tantos anos de igreja. Eu estou há tanto tempo aqui nessa igreja. Eu faço parte de tantos ministérios. Eu venho no culto de oração. Eu venho no culto de domingo. Eu vou nas pequenas famílias, ensino, prego, pulo, sapateio e rodopio. Aleluia. Só falta falar: louvado seja o meu nome. Davi estava nessa. Tô quebrando tudo. Ó, nem vou. Nem vou. Igual Josué. Nem vou. Ah, ó. Vai vocês aí. Vocês vão vencer. E aí, o verso 2 diz assim: Davi se levantou do seu leito à tarde. Irmão, quem é que dorme à tarde, irmão? Nós temos que trabalhar. Pô. Quem dorme à tarde, ó, glória a Deus. Aliás, ó, tô falando aqui, mas hoje eu consegui dormir à tarde. Mas hoje é domingo, né, irmão? Também sou filho de Deus, e nesse caso, literalmente. Agora, dia de semana não rola. Não tem como, tem que trabalhar ou tem que estudar. Mas Davizão tava lá. Acordou, eu imagino ele acordando final de tarde ali. Ah, saiu na varanda. A palavra diz que ele vai na varanda. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele deu aquela espreguiçadinha. Ah. Olhou aquele sol maravilhoso de Israel. Deus é bom. Aleluia. E vai passando os seus olhos. De repente ele para numa janela. Ele: rapaz. E avista Bate-seba. Tomando banho. Ah, Davizão. Sorte que não tinha câmera na época. Davi chegou: ô, quem quer sair? Quem quer sair? Ó, essa aí é casada, hein? Não, 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 não. Sou rei aqui. Quem manda aqui sou eu. Aí, ó. Várias vitórias. Chama ela aí pra mim. Chamaram ela. Ele teve relações com ela. E aí vocês conhecem o resto da história. Acabou cometendo um homicídio com o marido dela. E ficou... de boa, igual a Cã, boquinha de siri. Tranquilão. Pecado oculto. Irmão, de novo, o problema não é o pecado. Pela infinita, e nós devemos nos alegrar, que naquela cruz foi dito: está consumado. E hoje nós temos perdão. Você não recebeu um cheque não, irmão. Tipo assim, ó. Você recebeu um cheque que te dá direito a mil perdões. Aí você vai: ih, tá acabando o meu número de perdão aqui. Irmão, está pago em definitivo. Aí você se arrepende e nós conseguimos. O problema não é isso. O problema é quando você oculta esse pecado. Às vezes até mesmo da sua própria vista. Eu já fiz isso. Eu escondi um negócio tão bem escondido que eu não achei. Não sei se já foi inteligente assim como eu. O problema é quando a gente omite, oculta e fica com aquela maior cara de pau e vem na igreja: ô, Senhor... Isso é pecado. Eu não sei a área das... Todo mundo aqui tem um calcanhar de Aquiles. Davi, ele deixou bem claro o calcanhar de Aquiles dele: mulher. Problema, inclusive, que a gente tem recorrente. A gente ouve histórias de pastores que caem por causa disso. E uma coisa, por exemplo, que hoje tem crescido muito e que já até foi comentado aqui pela Lê, é a pornografia. Você vê pornografia, irmão? Hoje está tão fácil, né? Está aqui, ó. Está fácil. Quantos e quantos homens e mulheres não são escravos disso? Eu conheço pessoas que abandonaram a igreja, a fé, por causa disso, que não conseguiam vencer. Acharam que não dava. Quantos e quantos de nós não são escravos disso? Meu Deus do céu, quando era jovem, irmão, vixi, era cada uma que eu tinha que desviar. Porque, e ainda que a minha geração, ela pegou os dois lados. Porque o pessoal mais maduro era só revista, tinha que passar o carão para ir até a banca.
Dá uma Playboy aí.
Oi?
Dá uma Playboy aí.
Como é que é?
Dá uma Playboy aí.
Ah, uma Playboy? Sim, tá aqui. Tinha que passar vergonha. Catálogo. Catálogo da Avon. Parece que Deus está falando. Ah, o catálogo da Avon. Não pode não, irmão. Só que hoje evoluir você encontra aqui, ó. É rápido. Mamãe, vou no banheiro. Vou levar o celular. Filhinho, tá tudo bem aí dentro? Tá tudo ótimo. Né? A luta, o cara ali, sabe, com luta. E sabe qual é o problema da pornografia, masturbação, irmão? É que é um pecado que mais é ocultado. Porque dá vergonha. Meu Deus, quantas vergonhas eu não passei. Aí, cabia eu correr lá, pastor Paulo Friso, alguns irmãos, irmão, ora aí por mim. Misericórdia, ora por mim, ora por mim. Aí você pensa, ah não, mas aí depois você casa, aí beleza, aí não tem mais problema com esses negócios não. O capeta...
É, com certeza. Não tem problema não.
Eu fui ministrar numa igreja e tava falando só com homens. E tava falando sobre a respeito dessas coisas. Um irmão pegou e falou assim: posso te interromper um segundo? Falei, claro, pode. Quero contar só um testemunho. Nós temos o meu avô, ele está com problema de diabetes, nós levamos ele até o hospital. E nesse hospital, a gente está tendo muitos problemas com o meu avô. Adivinham por quê? Eu falei assim, bom, sei lá, diabetes, problema, alguma coisa. Não, está ótimo, está controlada, glória a Deus. O problema é que ele fica tentando apalpar as enfermeiras. Detalhe, meu avô tem 83 anos. Então, querido, me desculpe ser o portador das más notícias, mas essa luta que você tem, homem, posso falar só do homem, né? Porque, né? Você vai carregar pro caixão. E é bom saber que quando você é fraco, você é forte. Quando você admite a sua falta, a sua dificuldade, você vê que é nele que você vence. É interessante você olhar para Gálatas, no capítulo 5, verso 16. Se andarmos em espírito, não cumpriremos os desejos da carne. Ou seja, não sou eu que venço, mas é Cristo quem vence em mim. É o Espírito Santo me enchendo, me dá condições de eu andar na rua, passar na frente de uma academia e passa aquela mulher com roupa vácuo, E você vê, tem a luta, tem a tentação, mas você vence. Porque não é mais você. É o Espírito Santo em você. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas o problema aqui, irmão, é quando você oculta esse e o outro pecado. Davi, ele começou a achar, rapaz, fiz a besteira aí e ninguém pegou, hein? Sou bom mesmo, sou estrategista. Sou cara. Davi começou a achar que é estrategista. Ele não conseguiu se enxergar como um assassino, como um adúltero, ele não se viu como isso. Por quê? Porque pecado oculto nos enrijece. Porque pecado oculto nos torna seco. Aí você vem no culto e fala, nossa, eu não consigo sentir a Deus. Tá com o coração pretinho? O que será? Olha só uma coisa, ainda falando sobre pornografia, eu quero ler um trechinho aqui do Wall Street Journal, que é falando a respeito de pornografia, cientificamente falando. Assistir pornografia virtual frequentemente redefine o padrão mental, mudando as preferências e criando necessidade de um estímulo incapaz de ser saciado na vida real. Ou seja, você começa a assistir aquelas porcarias e vira um padrão visual. Aí, meu querido marido, amigo marido, ou jovem, mas marido que tem, né, a liberdade de ter uma relação, você assiste a sua cabecinha, ela começa a se conformar, e aí você já está lembrando de um texto, de um versículo, né? Você começa a se conformar com um tipo visual. E quando você vai ter o seu momento com a sua esposa, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque você está acostumado com aquilo. Você não tem uma atriz em casa, você tem uma mulher de Deus. E aí o jovem, atolado com isso, casa e fala, nossa, não era o que eu pensava. Claro, você via atrizes, você via outra coisa, você via um mundo inexistente. O texto continua falando, o processo mental é parecido com o que acontece quando superamos uma separação, se apaixonando por uma outra pessoa. Primeiro desaprendemos um padrão antigo, cortando e modificando as conexões cerebrais. Depois substituímos as antigas conexões por outras. Mas, graças à plasticidade do cérebro, ou seja, o cérebro ele vai mudando. Não fisicamente, obviamente, né? Mas é uma massinha. É possível reverter esse quadro graças a isso. Basta parar de assistir. No livro Reconstrução do Cérebro, o psiquiatra Norman Doidge relata como seus pacientes viciados em pornografia conseguiram superar o vício. A plasticidade cerebral faz o cérebro criar novos padrões de excitação, substituindo as antigas preferências, incluindo namoradas e esposas. Namorado não é aqui, né? Tá? Esposas. Ao parar de buscar pornografia na internet, o apetite por este padrão desapareceu, explica o psiquiatra. Ou seja, sabe o que é isso aqui? Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, verso 2. Então, querido irmão, se você tem essa dificuldade, é preciso transformar. Precisa cortar. E não é na tua força. É pelo Espírito Santo de Deus. Não é na tua força que você vai vencer, que você vai tirar o pretinho do coração. Ou outro pecado que talvez você tem aí como pecado de estimação, de repente, Deus o livre. É apenas, é unicamente pelo Espírito Santo. Porque se fôssemos nós que vencêssemos o pecado, a glória já não seria mais de Cristo, mas nossa, porque nós conseguimos. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos enche, a ponto de Ele vencer o pecado em nós, então a glória é de Cristo. E é lindo você ver Cristo glorificando a Ele, o Espírito Santo glorificando Jesus através do seu corpo. É lindo. Depois nós vemos o que aconteceu com Davi. Porque esses pecados, irmãos, a gente acha que tá tudo bem, não tá pegando, ninguém descobriu, não aconteceu nada. Na figura do Espírito Santo, Deus envia Natã e revela o pecado de Davi. E ele fala, pequei contra o Senhor. Tem até um salmo que diz, enquanto ocultei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Mas quando confessei, encontrei perdão e amor de Deus. Irmão, eu não sei se você tem alguma sujeirinha aí. Eu não sei se você tem um pecado. Mas eu quero te dizer que, igual a Cã, essa dificuldade que você tem pode afetar a gente. Pode afetar o corpo. Se você tem alguma intriga, se você tem algum pretinho no coração, é o momento de você liberar perdão. É o momento de confessar, de se arrepender. Mas, Fê, eu cometo esse pecado direto. Irmãos, para finalizar, eu gravei um vídeo pelo Ministério No Amor da Maçã. Tem um canal no YouTube. Toda semana eu posto um vídeo. E há um tempo atrás eu gravei esse vídeo falando, chama Oração de um Pecador. Eu interpreto aí, tudo bem, não é o melhor dos atores, tá? Vocês vão ter que me engolir aí. Mas é uma simulação da oração de arrependimento. E vocês vão ver várias referências bíblicas. Porque o texto é todo baseado na palavra de Deus. No arrependimento. Então se puder liberar aí.
Oi Jesus, sou eu. Vim falar com o Senhor mais uma vez. Eu, na verdade, me sinto constrangido. Porque sempre a mesma coisa, eu peco e depois venho falar contigo pedindo perdão. Eu me sinto um mentiroso, porque sempre acabo voltando às mesmas práticas. Só que o meu coração, há o desejo de viver por ti. Não queria estar nesse ciclo, mas eu não consigo. Na verdade, eu nem queria estar aqui falando com o Senhor, mas não pelo Senhor, mas por mim mesmo. Poxa, de novo eu caí e venho aqui falar com o Senhor, pedindo perdão, mas e amanhã? Vou ficar caindo e pedindo perdão? É muita cara de pau. Eu já não aguento mais isso.
Oi, filho. Que bom que você veio falar comigo. Eu tenho visto você viver esse ciclo de quedas.
Pois é, eu tô aqui pedindo perdão, pai, mas eu já tô com medo do amanhã. Parece que há uma certeza de que eu vou retornar a cair.
Filhão, o problema é que você não está verdadeiramente arrependido. O que você está sentindo é remorso. Está chateado com você mesmo, com o fato de não ser bom o suficiente para mim. Só que você deveria se entristecer por estar pecando contra mim e não por se desapontar com seu erro. Remorso está para Judas, assim como arrependimento está para Pedro.
Pai, eu tô mesmo desapontado comigo. Eu sou muito ruim, eu sou muito lixo.
Filho, aprenda. Remorso gera frustração. Arrependimento gera frutos. O verdadeiro arrependimento precisa gerar frutos. Isso é se reconciliar comigo.
Mas Jesus, eu tô frustrado, claro. Eu não presto para nada. Eu tô pecando direto.
Filho, o diabo é o acusador. Ele vai ficar lançando pensamentos em sua cabeça para que você se sinta um lixo. Dessa maneira, em vez de você se arrepender, sente remorso. Sente pena de você mesmo por não alcançar algo que queria e falhou. Remorso vem do homem, mas o arrependimento é gerado pelo Espírito Santo.
Mas eu não sei o que fazer.
Filho, você tem deixado a voz do diabo falar mais do que a minha voz. Por exemplo, quando você faz algo que me adora, o diabo diz algo como...
Vamos ver até onde isso vai. Aposto que vai cair logo, logo.
Por outro lado, eu te digo, meu filho amado, estou feliz por isso. Eu te amo. Você é especial para mim e tem um propósito em sua vida. Agora, quando você peca, o diabo diz...
Não falei, não falei. Você não vale nada. Você é isso aí, seu lixo. Acha que engana alguém com essa sua cara? Esse é seu verdadeiro eu. Cara podre, seu lixo.
Por outro lado, eu digo... Meu filho amado, em mim você encontra perdão. Eu continuo te amando. Você é especial para mim e eu tenho um propósito em sua vida. Mas você insiste em ouvir a voz do diabo.
Mas eu tô pecando direto, pai.
Filho, por isso mesmo eu morri por você na cruz. Eu sei que você é falho, mas não há nada que você possa fazer que vá diminuir meu amor por você. Meu amor por você é mais forte que a morte.
Mesmo com esse tanto de pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro... Coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. Eu cheguei verdadeiramente no fundo do poço, pai.
Filho, não há pecado que seja maior ou mais poderoso que meu sangue vertido na cruz por você. Ignore a voz do mundo, do diabo e até mesmo a voz do seu próprio coração. Se arrependa, confesse seu pecado e receba o meu perdão.
Claro, claro, eu verdadeiramente me arrependo. Mas isso quer dizer que o senhor ainda me ama?
Claro, filho. Meu amor é incondicional. Significa que não há pecado ou atitude suficientemente forte que possa diminuir meu amor por você. No entanto, isso não te dá o direito de sair por aí pecando. Eu tenho poder para te libertar do pecado. Mas preste atenção como você usa essa liberdade.
Ah, sim, sim, claro. Mas o que eu faço, então?
Ouça a minha voz. E a maneira de fazer isso é lendo e conhecendo a Bíblia. O que ela diz quando você peca?
Eu lembro de 1 João capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, no caso o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Exato. E ainda tem mais. Em Salmos 32, 5, o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E ainda em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Mas pai, e amanhã? E se eu cair amanhã? E se eu cair durante essa semana?
Eu disse: pare de ouvir a voz do seu coração. Ouça a minha voz na Bíblia. Olhe esses versos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Creia mais em minha palavra do que em seu próprio coração. Ainda que seu coração te aborreça, entregue-se ao que a minha palavra diz, pois ela é maior do que o seu coração. Olha o que está escrito em 1 João 3,20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas.
Obrigado, Jesus. Eu te amo muito. Me perdoa por ter pecado contra o Senhor dessa forma. Eu estou profundamente arrependido. O Senhor sabe que no fundo do meu coração, o que eu mais quero é te adorar com toda a minha vida. E já te agradeço por me perdoar e me limpar de todos os pecados. Obrigado, Pai, por morrer naquela cruz, me mostrando o seu imenso e incondicional amor.
Também te amo, filho. Sempre te amei. Antes de você nascer, eu já te amava. Tenho um propósito em sua vida e vou cumpri-lo.
Obrigado, Jesus. Eu te amo muito, muito, muito mesmo, Jesus. Obrigado, Pai. Amém.
Amém. Nesse momento eu queria que você, sentado mesmo, se colocasse diante de Deus e pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Para que ele gere luz, traga luz naquele, de repente, aquele quarto que você trancou para que ninguém chegasse até lá. Mas que ele levasse você ao arrependimento. Nós somos corpo, nós somos família. Pecado oculto no nosso meio acaba machucando todos nós. Como foi com Acã. Acã teve um final trágico. Foi morto. Mas em Cristo hoje você encontra perdão. Não é na sua força, mas é no Espírito Santo de Deus em você. Então esse é o momento. Eu vou ficar quieto aqui. O pessoal vai somente através da música te auxiliar para que você tenha um momento aí com Deus e abra o seu coração. Em nome de Jesus, é você e ele agora.